Sejam bem-vindos ao Animes Overdrive. Eu sou o Pedro Lobato.
Eu sou Larissa Paiva.
Olá, eu sou o PH.
E hoje nós estamos aqui novamente para falar de filmes. E hoje estamos para falar de Your Name, o sucesso aí de 2016, que quebrou recordes de bilheteria no Japão, emocionou pessoas do mundo inteiro. E hoje eu tô aqui diretamente da Elis Studio em Goiânia, aí nossa produtora, aí junto com a Larissa e o PH. Hoje, novamente, aí nosso time Goiânia aqui comigo no Animes Overdrive. E gravando presencialmente, então tá maravilhoso, que é com troca de olhares, com aquela intimidade ímpar. Sejam bem-vindos, Larissa e PH, novamente.
Obrigada, tô adorando estar aqui de novo. Sempre bom ter alguém, assim, pra motivar a gente a assistir filmes que a gente já assistiu, mas sempre deixa pra lá pra não assistir de novo. Eu acho que esse relacionamento que eu tenho com anime é sempre desse jeito. São filmes que eu só assisto quando vai chegando uma pressão de tem que assistir. E é sempre experiência maravilhosa, é sempre um 10-10 aí, então...
E detalhe, né, PH, a gente que tá mais versado no assunto, a Larissa, quando começou a participar, não vejo tem muito tempo, sei o quê, a gente começa assim, devagar, no anime, daqui a pouco ela vai estar comentando Isekai com a gente aí, né?
Daqui a pouco tá tatuando Kyubi aí na perna, tá fazendo anime da temporada.
É isso aí. E aí, gente, como é que foi antes da gente começar o podcast de fato? Todo mundo já recém-chorado aí com Your Name?
Cara, assim, eu assisti hoje, né, antes de... Eu tava conversando com a Larissa ontem, ela falou, vou assistir o filme aqui, até tava pedindo indicação do primeiro filme do ano na internet. Ela falou, vê Your Name. Aí eu pensei, não vou ver não, porque eu já tava lendo sobre, né, pra dar uma preparada pro podcast, mas eu falei, eu acho que eu não preciso rever não. Mas aí hoje acordei, tava lá fazendo nada em casa, falei, vou assistir, só pra refrescar essas coisas que eu li, ver se eu descubro alguma coisa nova. E não tava nem assistindo, não coloquei o filme na TV e fui assistir, sentei, uma experiência de cinema mesmo. Coloquei no iPad, aí às vezes ali colocando comida pro cachorro, lavando a louça, fui vendo o filme meio que de... background, assim, no meu dia a dia. Aí falei,
Que falta de respeito, Pedro.
Eu já vi o filme algumas vezes. Não foi a primeira vez que eu vi, assim, obviamente. Era mais pra refrescar, pra gente estar com o filme fresco aqui, pra eu estar com o filme fresco na conversa. E aí achei que tava imune às emoções do filme. E a gente ainda vai falar aqui de todos os momentos da história, mas a hora que a Mitsuha abre a mão e tá lá a mensagem que o Taka escreveu, eu falei, nossa, o filme ainda é forte, isso aqui. Eu ainda senti, mesmo assim, mesmo que eu não tava acompanhando o filme, cada detalhe, ele tem momentos que ele pega, esse é só o mais forte pra mim, mas ainda tem momentos que ele consegue te pegar, porque a carga emocional que ele traz em todo momento é muito forte, esse filme é muito espetacular por causa disso.
Bom, já tá bem claro aí, né, que o podcast hoje vai ser muito emocionante, então, sem mais delongas, né, vamos abrir o nosso coração e ir direto pro nosso podcast. Bom, então vamos começar, né, da forma tradicional aí, passar por uma pequena sinopse do nosso filme aí do dia, Your Name, para o pessoal, né, que não conhece, nunca viu, não sabe do que a gente tá falando. Basicamente, a história de Your Name conta a história de uma garota que vive no interior, na cidade das montanhas, chamada Mitsuha. Ela vive uma vida tranquila e pacata, porém sempre sonhando com a vida na cidade grande, Tóquio e tudo mais. E até um dia que ela começa a ter uns sonhos esquisitos que, basicamente, ela vivia a vida no corpo de um menino que mora em Tóquio, é estudante e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que é um menino que mora em Tóquio, que de vez em quando, que tem lá a sua vida corrida, de estudo, de trabalho, num restaurante, como garçom. E o nome dele é Taki. E aí, ele também, curiosamente, também tá tendo uns sonhos em que ele é uma menina que mora no interior, numa vida pacata e tudo mais. Até que a gente descobre que a realidade é que, volta e meia, esses dois personagens que estão em locais diferentes do Japão estão trocando de corpos. Então, basicamente, a sinopse é um romance com troca de corpos. Se eu fosse você, versão anime.
E eu falei isso esses dias e você me julgou, né?
Eu continuo julgando.
Não, mas assim, né? A gente brinca, se eu fosse você... Eu vou ser sincero, eu nunca assisti Se Eu Fosse Você, tá?
Não, mas assim, Se Eu Fosse Você...
Sexta-feira
é
muito louca.
É, a gente fala porque é um filme nacional, mas é um clichê que já tem há muito tempo de fazer troca de corpos. O anime só fez de um jeito anime de fazer.
O que, que você quer dizer com jeito anime de fazer?
Assim, não é nem um jeito anime, é um jeito Makoto Shinkai, acho, assim, de fazer. Que é fazer um puta filme que foca na emoção das pessoas. É muito sobre o relacionamento humano mesmo. É muito sobre o que, que os dois estão buscando um no outro, o que, que um tem pra passar pro outro e como é essa relação dos dois... evolui eles como pessoa. E o fato de ser anime é porque...
Série é só japonesa.
É só uma... Não isso, mas no lado... Isso também, obviamente. Mas é o fato de, às vezes, colocam conceitos místicos ali, fantasia, que nem precisa de muita explicação, porque a própria cultura japonesa já aceita essas coisas de espiritualidade, assim, de uma forma mais fácil.
Tanto é que traz de uma forma bem tradicional o shintoísmo no decorrer do filme ali, passa de uma forma bem suave. Eu não achei que ficou místico hora nenhuma o filme. Assim, você compra que super bem.
É, então, mas o que eu falo é que assim, se for, é porque tem até histórias que esse filme vai ser adaptado pra um live action ocidental, né? E eu vendo hoje, eu pensei muito nisso, assim, se esse filme fosse adaptado pra um público ocidental, que na verdade é o público dos Estados Unidos, geralmente, que é essas adaptações de Hollywood, muita coisa ali não pode ser feita da mesma forma. Você tem que explicar por que que eles estão trocando de corpo, qual é a origem desse feitiço, teria que ser muito bem mais trabalhado, ainda que o filme fale disso, ainda que o filme coloque os conceitos lá. É assim, é uma frase da avó dela e você fala, tá bom, aceitei, comprei, você não precisa de explicação porque o clima ali, como você parece que faz, tudo faz sentido. E num filme de Hollywood eu acho que seria feito de uma forma mais explicadinha, mais, ah, isso é por isso e por isso e por isso. E na verdade, gente, essa viagem, eles estão em timelines diferentes, tudo de uma forma bem mais clara, foco no calendário. Esse filme nem tem calendário, se brincar.
Calendário, sabe? Relógio, essas coisas.
É.
Não aparece nada no sentido. Agora, você falou até a questão do diretor, né? O Makoto Shinkai. Vocês já tiveram acesso, vocês já viram outros filmes dele?
Eu não vi mais nada ontem, quando eu comentei no Twitter. Hoje, um garoto lá respondeu falando sobre outro filme que parece que estava no Festival do Rio agora, recente, dele.
Então deve ser o filme novo.
É o filme novo
que estreou ano passado.
Eu sou bem por fora do circuito, assim. Eu consumi muito anime quando era criança e depois eu consumi aquela de bobeira, mexendo no celular enquanto minha irmã e meu irmão assistiam. E hoje em dia, sim, eu só assisto quando chama muita atenção. Your Name eu assisti pela primeira vez pela concorrência, que ele concorreu com The Red Turtle. E aí The Red Turtle foi escolhido pra ir pro Oscar. Então me chamou muita atenção, acabou que eu assisti os dois na época. Inclusive, hoje, quando eu revi Your Name, eu acho que Your Name seria um título mais importante, assim, do que The Red Turtle. Mas eu não conhecia, assim, demais a obra do diretor. Eu nunca fui muito fiel a esses aspectos para poder falar que eu vi características específicas dele. Eu vi características específicas de animes tradicionais, assim, o ritmo da música. Tanto é que teve um momento que eu parei e falei, gente, será que isso tá acelerado? E eu olhei se tava acelerado no meu computador, sabe? Porque não tava fazendo muito sentido na minha cabeça, tava muito rápido. Só que não, era o ritmo do filme mesmo, que parecia um clipe em vários momentos, um clipe musical mesmo, de como os personagens se interagiam ali. Então eu acho que talvez isso seja do diretor, eu não vi mais nada, mas fiquei muito interessada, porque eu achei, tipo, da primeira vez, foi um filme bonito, mas só, sabe? Ontem, quando eu assisti, eu falei, gente, que filme fofo. É isso que o filme é, fofo. Tipo, muito.
Isso, inclusive, é uma característica que, geralmente, pessoas que não conhecem ou estão conhecendo os trabalhos do Makoto Shinkai tendem a falar, assim, sobre filmes serem bonitinhos e tal, tendo esse tipo de mensagem. Eu não vi todos os filmes dele, mas eu vi, eu acho que uns três outros. Inclusive, o Your Name, se eu não me engano, é o primeiro dele que é realmente um longa-metragem, porque os outros filmes dele todos são animações médias-metragem ali na faixa dos seus 30, 40 minutos mesmo, assim. E sempre, tipo, um filme só. E, por exemplo, tem o Voice of a Distant Star, que é bem mais antigo, e ele tem um background sci-fi e tudo mais, mas aí, por exemplo, um dos mais recentes dele, antes do Your Name, é o Garden of Words, que é uma história de cotidiano, assim, saca? Tipo, e eu acho que um grande trunfo dele, assim, nesse sentido, é justamente o fato dele tratar, que aí puxando o que o PH falou, tratar de assuntos cotidianos, assuntos universais, assim. Então, que né, a Lari tava dizendo da questão do shintoísmo, né? Que, querendo ou não, pra gente que é brasileiro, a gente não tem nenhuma, assim, a proximidade com essa religião, né? Ou com essa cultura asiática, tirando, tipo, o que a gente vê em enfim, o que está enraizado na sua cultura, que é a gastronomia, e olha lá, né? Gastronomia adaptada, aquele sushi de morango com Nutella. mas a religião, assim, não é tão enraizada. A gente não entende muito esses costumes. Só que eu acho que o Makoto Shinkai, nesse ponto, ele é muito feliz quando ele trata tudo, assim, temas universais. Aqui ele fala de destino, né? Que querendo ou não, por mais que no Japão, assim, eles têm uma cultura que eles enxergam esse tipo de coisa com olhares diferentes, são coisas que a gente relaciona na nossa forma de ver a vida, nosso ver o mundo, até na religiosidade ocidental no geral. Questão de destino e tudo mais. E você fala, tipo, né, no romance tradicional ali.
A gente tá falando aqui de conexão, dele conseguir trazer isso. E exatamente o filme já começa com isso. É meio que um monólogo, só que na verdade são duas pessoas compartilhando um mesmo texto, né? Que são os dois protagonistas. Uhum. Falando sobre a solidão, sobre procurar alguém, sobre procurar alguma coisa, mas não saber exatamente o quê, não saber quem pode te completar. E esse é um discurso que qualquer pessoa consegue se identificar. Você pode ter o amor da sua vida do seu lado, mas você tá incompleto em outra coisa. Ou então, se você tá completo com o trabalho e você quer um amor. E você pode estar incompleto em várias coisas, que aí ao longo do filme, até depois já na conclusão, o Taki encontra a ex-chefe dele e ela fala, e aí, você tá procurando alguém? Você tá procurando um emprego? Você tá procurando o quê? É porque a gente tá sempre procurando. Né? E ali é onde ele vai, enfim, para a última cena do filme, já pulando, dando um super pulo, onde ele vai encontrar a Mitsuha de novo. Mas sim, o filme ele traz essencialmente isso, é a da busca. Então todo mundo está buscando alguma coisa. Às vezes essa coisa está em alguém, mas às vezes está em um hobby, uma parada. E é por isso que é muito fácil se conectar com a história dos dois, mesmo nessas referências que a gente não pode ter de extintoísmo, mesmo nessa trama meio confusa de timeline misturada.
Ontem eu lembrei muito daquele livro que a Jujutsu leu, e lembra que fez muito sucesso?
A
Parte que Falta. E aí eu lembrei do livro, não lembrava exatamente do que ela falava no vídeo, nem das partes do livro, mas era sempre essa busca constante por algo, e nada completava, e por aí vai. E você percebe isso na forma que o filme vai se desenvolvendo, que eles sempre encontram alguma coisa e essa coisa nunca é suficiente. Ele encontra a cidade, mas a cidade não bastou. Ela encontra Tóquio, mas a cidade não basta. Ela vai num café, mas não basta. Então, é sempre sobre isso. Às vezes ela tinha aquele sentimento de vontade de estar na cidade, mas não era pela cidade, era por ele. E por aí vai. E eu acho muito fofo também. Ele tem 17 anos, né? Acho que é um negócio
Sim,
assim.
Isso.
Como esse amor e intimidade, tipo, como isso chega no final do filme, sabe? Como eles desenvolvem isso? No começo eles começam meio que se odiando, tipo, você tá dentro de mim, tipo, um parasita mesmo, não consigo te expurgar daqui. E aí eles vão criando uma intimidade e um vai ajudando na vida do outro, que é construindo o que é o amor mesmo, né? Tipo, para adolescente de 17 anos, amor era para ser aquele olhei e me apaixonei, e, enfim.
Paixão mesmo.
E no filme, não. Ele mostra exatamente ao contrário. Como eles construíram uma ligação super sólida antes de se conhecerem de verdade, de se encontrarem. Eu acho isso muito bonito.
Até puxando esse assunto, assim, é muito interessante essa visão quando a gente trata dos conceitos que o próprio filme apresenta pra gente, né? Que tem aquela palavra que a avó da Yusuha fala, que é o musubi, né? Que significa união. E ela até no filme ela dá uns exemplos, assim, ela mostra como a união é um conceito muito amplo que não envolve necessariamente só, tipo, ligação entre uma pessoa e outra, que querendo ou não é um dos aspectos do filme, né? A ligação entre dois personagens, né? Mas a união nesse ponto a gente pode interpretar justamente pelo que vocês estão falando, a questão de equilíbrio, sabe? Tipo, é uma busca constante por um equilíbrio. E isso é algo que está muito relacionado com a cultura oriental, sabe? Nessa questão da religiosidade deles e tudo mais.
E isso está no filme. Você pode analisar isso no filme em várias situações e momentos diferentes, desde a essência dele, que é o meteoro que passa e destrói a cidade. Mas também é esse mesmo meteoro que fez a cratera que permitiu que a cidade fosse construída ali, onde vem o primeiro
no
tempo.
Passado, né?
E vem
é um
toda...
ciclo, né? O ciclo do presente, passado, futuro. Tanto é que até no festival, por ter o festival e ser a tradição, ele traz essa linha do tempo circular aí, que vai acontecer um meteoro, vai acontecer de novo, e que tudo que acontece vai acontecer de novo. A mãe, isso eu vi também, que o nome delas, o nome da avó é uma folha, significa uma folha, o nome da mãe das meninas significa duas folhas, da
Mitsuha, ela é Mitsuha.
Três folhas, e aí a menorzinha,
então a mãe
quatro
chama Futaha,
folhas.
Provavelmente. É porque é Hitoha, deve ser Futaha. Eu tô trazendo meu conhecimento de japonês aqui.
Eu curti.
E ela é Mitsuha.
Mas é bem sobre esse ciclo da vida ali. Eu acho isso muito interessante, porque eles usam... A avó usa essa expressão uma vez para explicar, enfim. Explicar o que é a avó, praticamente, ali. O que ela representa naquela família. Explicar a tradição. Explicar o tempo também, que no filme vai acontecer de ir e voltar. Então, em um momento só, ele já explica como funciona aquele universo. E no final, quando mostra a notícia do meteoro, você vê que esse ciclo meio que se completa ali.
E isso de tradição eu também acho que está presente em outros elementos. Um deles é a avó, quando ela está explicando algumas dessas coisas, ela fala, antes a gente sabia tudo sobre esses festivais e esse ritual que a gente tem e esse meio que poder mágico da nossa família. Ela não fala essas palavras, mas é sobre o que ela está dizendo, né? Só que aí ela conta que rolou um incêndio num lugar lá e eles perderam todos os registros. Só que ainda que os registros tenham sido perdidos, a tradição ainda continua. O festival ainda acontece, tudo ainda se mantém lá puramente pela tradição. E é uma tradição que se transformou tanto quando a professora está lá falando sobre o crepúsculo, que é o momento em que eles podem se conectar.
A hora dourada. Né?
A professora fala um nome, eu não vou lembrar agora, Karedoki, não sei o que, Doki, que a tradução é o crepúsculo mesmo. O termo em japonês é sobre esse momento do dia em que está ali a transição da noite ao dia. Não é nem
e ela
noite,
fala
nem
de
dia.
Conexão entre os mundos, né?
Isso,
tipo, o momento
então,
da conexão.
Sobrenatural. Só que aí, na hora que ela fala os termos que são utilizados, um estudante pergunta, não é Katawari Doki? Ele fala assim, não chama Katawari? Porque ela falou um outro nome que eu esqueci. E ela fala, esse é um nome do pessoal antigo aqui do vilarejo. Mostrando que, assim, mais uma vez, a tradição está presente ali e as pessoas não sabem nem exatamente por que tem aquele nome. Que é uma parada que os antigos sabiam, mas isso se perdeu no incêndio. Só que a tradição é tão forte que ela continua. E outro elemento onde a gente vê essa importância da tradição é no casamento da mãe da Mitsuha, que a mãe dela morre, né? A gente vê num flashback quando o Taki vai lá no templo. O pai, ele se desconecta completamente da família e ele não vai para esse lado da tradição, ele não vai para esses rituais que elas têm.
Ele foge
E aí
disso.
Ele foge completamente, ele foge da tradição e tanto que isso levou ele para uma carreira política, outra coisa que entra até em conflito com alguns interesses da cidade. Então você vê que quem não foi pela tradição não conseguiu casar bem com a sintonia daquela família que prega, que tem isso. E provavelmente esse relacionamento, isso já é uma especulação e a gente tentar viajar sobre o filme. Porque a avó fala que é um poder que ela tinha, esse de estar na vida de alguém, e a mãe também tinha. Então assim, com quem será que essa mãe se conectava? Provavelmente não era com o pai da Mitsuha. Porque senão a gente teria, a menos que a conexão possa ser diferente sempre, o que é até provável, mas a gente vê que a mãe não teve essa mesma conexão com o pai. Uhum. Porque ele não conseguiu levar isso adiante. Porque o Taki, quando a Mitsuha morre, ele ainda lembra dela. E aí que ele vai atrás da cidade. Enquanto o pai da Mitsuha se conectou completamente. Então, assim, dá para explorar com quem que a mãe dele trocava de vida, com quem que ela se criou essa conexão. E essa conexão precisa ser sempre romântica? Talvez não.
A avó fala no começo do filme, eu acho, que ela fala, valoriza os sonhos que você tem, porque eles vão passar e você vai se esquecer deles. Eu achei isso muito bonito também, porque leva para outra memória. Assim, tira do poder do feitiço, sabe?
Uhum.
Tira do feitiço, porque é algo tradicional, é algo que acontece com todo mundo. E todo mundo lembra que se conecta em algum momento da vida de sonhar e acordar e querer voltar do sonho, e passar 5 minutos e já não lembrar mais o que foi, só lembrar que foi bom ou que foi ruim. Então, eu acho que é nesse momento que não precisa ter o feitiço mais. Que é uma coisa que acontece, simplesmente, é igual o crepúsculo. O sol nasce e morre ali, né, todos os dias. E é a hora que o passado, presente e futuro se conectam. E acontece com várias pessoas, em vários lugares, em vários momentos, em várias épocas diferentes. Não precisa ter que acontecer uma magia única e específica. Não é pela fita, sabe? Uhum. Porque eu acho que são pequenas explicações ali que em filmes, por exemplo, Sexta-feira Muito Louca lá, que tem um feitiço e só acontece com aquelas duas, com a mãe e com a filha, uhum. sabe? Não é uma coisa que acontece corriqueiramente. O que aparece ali no filme quando a avó fala aquilo é que aproveita enquanto você tem que isso acontece e vai se perder.
Tanto que a relação deles estarem trocando de lugar, né, dos dois personagens principais, o filme não explora uma explicação científica ou mesmo mágica, vê se você falou, sabe, tipo, de fugir do feitiço. Ele não, no fim das contas, não tem, tipo, a explicação absurda, tipo, por que que essas duas pessoas se conectaram dessa forma, trocaram de lugar dessa forma, sabe?
É assim, ela se conectou porque, assim, isso também não é explicitamente colocado, mas ela faz parte dessa linhagem, dessa família e tem isso. Um ritual. E ela meio que coloca, ela faz parte do ritual de transição dela lá pra ser sacerdotisa. E ela coloca esse sonho e provavelmente ela que causou isso. Mas por que que ele...
Por que que
ela foi
escolhido?
Parar no corpo dele,
é,
né?
Exato,
é, não tem uma resposta pra isso.
E aí entra mais na questão, tipo, mais metafórica, subjetiva, da questão dos laços, né? Do que eles chamam de a fita do destino, né? Que a fita vermelha, ela é um símbolo forte no filme inteiro. Tá na capa do filme, inclusive, e tudo mais. Ela aparece diversas vezes. Mas o que eu quero dizer é justamente essa questão de, tipo... Não é o importante na questão de, tipo, por que que é ele? Por que que ela? Porque no começo do filme, a gente como espectador, é a primeira coisa que a gente se pergunta, né? A gente para pra pensar assim, tá, mas e aí? Como é que foi isso? Porque, sei lá, no Se Eu Fosse Você, é um marido e uma mulher que são casados.
Brigam,
se desinter... Tipo, tem uma lógica ali, né? Do porquê
já,
que aconteceu isso.
Geralmente, esse clichê é assim, já são duas pessoas que se dão mal numa relação e você colocou uma no lugar da outra pra gerar uma empatia.
Exato.
Mas
e...
nesse caso, não. Não tem nada a ver com o outro.
Não, e no caso Se Eu Fosse Você, que, por exemplo, justamente, é um casal que tá com problema no casamento e aí essa troca gera uma mudança na vida deles que faz eles se aproximarem de novo, reacender paixão. E nesse caso, não. Nesse caso, é tipo... Houve uma troca e a troca trouxe consequências pra vida um do outro. Que, aí, que nem a Lari falou, tipo, cada um começou a mexer na vida um do outro de alguma forma. A Mitsuha começa,
até
tipo...
Até melhorar a vida do outro.
Melhorar, né? A vida, é. Exatamente. Tanto de um lado quanto pro do outro, né? Porque, tipo, a Mitsuha na vida dela, ela era muito quietinha e tudo mais. Aí o Taki no corpo dela vai lá e tipo, se revolta, briga com quem tem que brigar, se impõe. E a Mitsuha no lado dele já é pelo contrário, é mais sensível, se aproxima da menina que ela sabe que ele estava interessado, tudo que ela consegue para ele, né, um date, né, para sair. Só que aí a questão é que, tipo, ao longo do filme, o laço vai sendo construído, o amor entre eles vai sendo construído. E é muito orgânico, sabe? E aí você esquece daquela pergunta inicial que você fez, porque, tipo, não importa, sabe?
Não, outra pergunta, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, que a gente não falou, assim, a gente já falou que isso acontece, mas não foi além, é que, assim, essa troca acontece, não é uma parada simultânea. Quando a Mitsuha vai pro corpo do Taki, ela vai pro corpo dele no futuro e ele no corpo dela no passado. E por que isso acontece? Não existe
porque
uma explicação.
Tem esse detalhe ainda, né? Ainda tem esse marco temporal. Tipo, ela...
Não, isso... é porque no crepúsculo o tempo ele deixa de existir. Exatamente na hora do crepúsculo, isso. O tempo ele se torna linear, pelo
que
eu entendi.
O crepúsculo não é um filme, viu, gente?
É. E tipo assim, e esse encontro deles, essa troca, é tão importante que gera uma nova timeline no universo. Tipo assim, ele muda o futuro. Porque, assim, é um filme que a gente já falou, vai no futuro, vai no passado. Tem algumas cenas que são flashback que às vezes ele nem explica. Você só entende pelo contexto ou se você estiver bem atento a cada detalhe. Mas o filme tem uma ordem cronológica, que é primeiro o cometa criou a cratera. Naquela cratera formou o primeiro templo e é onde teve a tradição. Depois do incêndio que apagou as tradições. Aí vem a família da Mitsuha, até que a mãe dela morre. E aí, como a mãe dela morreu, ela é a próxima na linhagem de sacerdotisa ali, né? E a gente pega o começo da história dela aí. Quando ela tá fazendo o ritual dela, os amigos, e aí, você tá preparada? Ela vai lá, dança com a fita, faz o rolê de arroz com saquê. E esse rolê de arroz com saquê, que a avó dela fala, você tá deixando metade da sua alma ali. Uhum. Ela faz o Horcrux dela e deixa ali. Porque é só isso que permite que ela reviva depois, inclusive. Quando o Taki vai lá, como ela... Sim. Se ela não tivesse deixado aquilo ali...
Não, ele só consegue voltar no tempo por causa disso.
Porque
né?
ela tipo, deixou metade da alma dela ali. Então ela nunca morre.
Não, ele consegue reconectar com ela.
Sim. Então, mas ele, quando ela morreu e ele não teve acesso lá à parada do ritual, ele já tinha perdido essa conexão.
Sim.
Só que como ele consegue encontrar o Horcrux dela lá no ritual, ele consegue se conectar. E aí depois desse ritual, que ela vai lá e fala: ah, eu quero ser um menino em Tóquio, na cidade grande. Aí ela troca. Aí depois da troca dela, ela vai lá em Tóquio, entrega a fita pra ele, volta, morre. Aí 3 anos depois, ele vira ela. Aí descobre isso tudo e faz uma nova linha do tempo onde ele salva ela. E isso na primeira vez que eu vi, pra mim foi um grande emaranhado de coisas. Eu entendi, rolou uma parada de 2 linhas do tempo diferente, eles conectaram, mas você ainda fica assim... O que tá acontecendo, gente? E aí, cada vez que eu vejo um elemento a mais que importa nessa troca, sabe? Você vê que a importância da fita, ele tá sempre lá com a fita, e no final ele entrega a fita pra ela, e aí ele já começa a esquecer ela. Não tem uma explicação também, por que eles esquecem? Eles esquecem só porque a gente esquece as pessoas da vida, talvez. Não tem essa grande resposta no filme, né? Só que eles esquecem, mas no final rola o encontrinho ali. E aí, qual é seu nome? Acaba o filme, você, nossa, pesado.
Aí você já tá chorando litros.
Ontem eu tava até falando pro PH que eu sabia tudo que ia acontecer. Mas te dá uma dor no coração de, será que eles vão conseguir se encontrar?
Você já viu o filme, você já sabe o que aconteceu.
Nessa linha do tempo aqui que eu tô assistindo agora, vai que deu tudo errado.
Não é, na última cena, quando eles estão lá cruzando na escada, você já sabe como acaba o filme. Eu falei, gente, fala logo, vira pra trás. Parece que se der mais um degrau, eles não vão se encontrar e tudo aquilo foi em vão. Sabe? E isso é muito poderoso, como eles conseguem... Como a história consegue conectar a gente com os dois e com o propósito deles. E eu acho que é por isso, porque a gente consegue se identificar, consegue se ver no lugar deles de alguma forma. Sabe?
Bom, a gente tá vendo aqui, assim, é uma parada que sempre mexe muito comigo, o fato, tipo, eu acho que Your Name, ele é um filme com... uma sensibilidade ímpar, assim, né? Ele trabalha esses conceitos interessantes e tem toda essa sensibilidade, são nuances, né? E eu acho que isso é muito interessante. Inclusive, até disso que a gente já falou da questão da fita, né? Tem todo um background, uma lenda japonesa, né? Tipo...
É, cada coisa tem um pequeno sentido lá, né? Quando você vai assistindo filmes, você vai percebendo as diferentes camadas, a importância da cidade, a importância do ritual, a importância dessa fita. A fita tem até um grande destaque, mas num primeiro momento ela pode parecer dispersa. Pode parecer um elemento menor do que
isso.
Ela realmente é, né?
É, só pra quem é muito atento à cenografia, direção de arte, esse tipo de coisa, percebe o elemento da fita vermelha o tempo todo. No começo do filme, no cabelo, e depois no braço. Então, aquela fita, ela é o único personagem que tá no filme do começo ao fim. E sobre a fita, por que uma fita vermelha? É que tem uma lenda. Vou chamar de lenda oriental. Se alguém se sentir ofendido, me desculpa. Mas é que nessa lenda tem uma vertente chinesa, que são duas almas gêmeas ligadas, e tem uma vertente japonesa, que também são duas almas gêmeas, que são ligadas pelo dedo mindinho, por uma fita invisível vermelha, que essas pessoas elas podem se encontrar ou não durante a vida. Mas elas sempre vão estar ligadas e você vai sentir isso de N formas. Pode ser muito presente na sua vida, aquela puxadinha no dedo ali, ou não, sabe? E que você pode ter vários relacionamentos durante a sua vida, mas que sempre você vai sentir que não é a sua fita, sabe? Então eu acho que é uma forma de trazer uma lenda muito bonita por si só. E muito triste também, né, gente?
E trazer uma versão positiva dela, né? Porque eu falei, a hora que eu falei do relacionamento da mãe com o pai, que provavelmente não era a pessoa que estava conectada por essa fita, e acho que foi a Lara que falou da avó também, lembrando, ah, você vai ter esses sonhos e é uma pessoa que vai se esquecer.
É.
Então, assim, talvez a Mitsuha dessas três... é a única que conseguiu ter um final feliz. Assim, a gente não sabe o final dela, mas o final do filme é um final de esperança pra esse relacionamento, né?
E a realidade não é nem a Mitsuha que vai ter um final feliz, né? É nós,
gente,
espectadores,
né?
Que vamos ter um final feliz porque a gente nem aguentar.
A gente vai sair de casa esperando encontrar
mas, assim,
a nossa
filme,
vida.
O filme, ele quer vender isso pra gente, porque ele termina no ápice da esperança.
Obrigado, Makoto Shinkai, por isso, porque eu não ia aguentar.
O filme, exatamente. Porque a primeira vez que eu assisti, e todas as vezes que eu assisto, eu ainda tenho esse mesmo sentimento, porque porque o filme acaba com os dois se cruzando na escada e ele não se segura e fala, ah, eu conheço você de algum lugar, e ela, ah, eu também te conheço, e qual é seu nome, que é o nome do filme, caralho, puta mensagem. Só que termina nesse momento de esperança. Só que alguns minutos antes, eles já se cruzaram.
Isso.
E eles passam,
trem, né?
O Taki, na verdade, passa por
ponte,
ela,
né?
Sobre a ponte.
Na chuva, no guarda-chuva.
E ninguém fala nada. E eu falei, não é possível que o filme vai
aqui
acabar desse jeito.
Eu
também.
De ódio que
e
eu...
ainda hoje, quando eu assisto, eu falo, não é possível. Você passa aquele sentimento. O cara passou do lado da mulher, da vida dele, e ela do lado dele, e nenhum dos dois falou nada. E é isso, não tem final feliz, entendeu? Só que tem, assim, pelo menos o final da esperança da gente acreditar que essa lenda... onde os dois estão amarrados pelo dedinho, eles de fato conseguiram se encontrar depois de um cometa, uma timeline alternativa, muita correria, mas eles chegaram lá.
Até falando uma parte técnica, assim, em termos de construção de narrativa, aí a Lari vai poder falar bem, assim, uma questão bem técnica de cinema isso, assim. Eu acho a questão do pacing do filme no geral, né? Esse final especificamente que o PH tá falando... Cara, é muito agoniante, porque, tipo, ele é quase como, tipo, um epílogo, né? Que é, tipo, já passou lá o clímax do filme, que até vou falar daqui a pouco. Mas, tipo, nesse epílogo do final, são 8 minutos de animação que a gente tá vendo ali, 8 minutos do filme, em que você tá numa agonia tremenda, assim, que, tipo, justamente, caramba, cadê a resolução, sabe? Cadê o sentimento de resolução? Aí, até chegar nesse finalzinho, na última cena, e aí, catarse, sabe? E aí, os dois personagens estão chorando um pro outro, sem nem saber o porquê que eles estão chorando. Eu me emocionei aqui, deu uma porrada na mesa.
Tá até quebrando a mesa de emoção.
Deu tudo.
A verdadeira catarse.
Hoje o Lobato vai sair na rua procurando a fita dele.
Não. A minha esperança, sabe qual que é? Eu, em maio, possivelmente, tô indo pro Japão. Eu vou no local lá... que
já tipo, com uma fita...
com a fita na mão balançando, e eu quero ir nessa cena do final do filme, é um lugar real.
Então, não, todos os lugares são reais.
Inclusive, eu tava vendo umas paradas sobre
você tá
isso.
No Japão e cruza lá com
o... Eu tava vendo que, geralmente, quando a gente vê anime, sempre o pessoal assim, tá com celular, notebook, passa em frente a uma loja, as marcas são sempre... trocadas por marcas falsas, porque...
Sim.
Direito autoral já é complicado, e no Japão é muito complicado, né? E nesse filme eles passam por lugares reais em que as marcas reais estão lá. Que uhum. Eu acho que o Makoto Shinkai deve ter se esforçado para passar isso, para quanto mais real fosse e trazer essa identificação.
É só
para
matar
isso...
todo mundo que mora em Tóquio.
É. E eu acho que isso que você falou do pacing, talvez, do ritmo. Pra não precisar, pacing.
Ah, pronto.
Falar do ritmo do filme.
Depois da palestrinha sou eu.
Eu acho que pode ter muito a ver com o histórico dele de histórias mais curtas. Porque você assistir esse filme, ele tem 1h40, eu acho, 1h30. Quando ele chega ali nos 40, 50 minutos...
Acho que 1h46.
Parece que ele já contou a história inteira. É. E aí parece que assim... E a gente que já conhece a história, se a gente for narrar... Ah, acontece, a menina troca, depois o cara troca, e aí eles têm um problema e tal. Se a gente for narrar, a maior parte do filme acontece nos 50 minutos iniciais e depois é um final.
É outro filme.
É outra metade, só que é muito mais lento, é muito mais pra gente...
É desesperador.
É, e aí por isso que gera esse desespero, porque Sim. Ele dá uma freada no ritmo.
Sim, além de frear o ritmo, tipo, ele freia bruscamente. É, a trilha sonora você sente que é freada também. E você fica naquela angústia de vai, não vai, entende? É agora. Teve uma hora que eu balancei o mouse, assim, pra ver quanto tempo faltava. Porque eu já tava desesperada, sabe? E eu já tinha visto o filme uma vez.
É, eu também fiquei
então,
com essa sensação.
Então, dá essa angústia na freada do ritmo e também pelo anseio que a gente tá de saber se eles vão ficar juntos ou não. Sabe, eu acho que das duas coisas, para quem viu esse filme de primeira sem saber de nada do que estava acontecendo ali, eu acho que deve ser muito angustiante, meu Deus. E ainda mais para quem, sei lá, uma pessoa de Tóquio que tem contato com toda a tradição, que sabe da lenda da fita, enfim, que vive isso, pensa você crescer achando que seja por 1% que tem uma fita que está te amarrando a outra pessoa a qualquer lugar do mundo. Eu acho que deve ter sido muito mais impactante. Eu acho que o exemplo que você deu, que se ela bateu o recorde de bilheteria e tudo mais, é porque é um tema que toca muito as pessoas, assim. Enfim, eu acho que sobre o ritmo a gente percebe isso. Mas também eu acho que a construção do roteiro, por não ter acontecimento nenhum marcante no final, a única coisa que você quer é que os dois fiquem juntos. Não tem mais nada para acontecer. você já sabe de tudo que aconteceu, porque você já esteve no passado.
O clímax já aconteceu,
então,
né?
É. Então, eu acho que é muito mais sobre isso, sobre, tipo, solucionar tudo. Tipo, sei lá, um Interstellar, por aí.
Uhum.
Só que, na verdade, o Nolan, ele sempre joga pro final, né? Tipo, a última solução. E aqui, não. É, tipo, agora vocês vão esperar só pra ver se eles vão ficar juntos ou não. Que, na verdade, é o que você começa o filme querendo saber se eles vão se encontrar ou não.
São praticamente dois finais, né, na realidade.
Sim. Então,
é porque tem
um
final
que...
de uma timeline, aí ele muda o futuro e a gente vai pra essa nova realidade.
É, inclusive, tipo, a gente falando, assim, da questão do ritmo.
Pacing.
E essa sensação que o filme vai mudando muito, né? Porque o começo ali a gente tem essa relação dos dois trocando de corpos e tudo mais, mexendo na vida um do outro, se influenciando. E aí quando eles se acostumam com isso, para. Aí,
as lágrimas escorrendo e sem saber por quê.
Os dois personagens chorando nas suas respectivas timelines sem entender o porquê eles estão chorando.
E não é um choro qualquer, é não. Aquele choro doloroso que só escorre água.
É que só você só acordou e tá faltando algo em você.
Nossa,
é
meu
isso.
Deus do céu, eu
arrepio
só dele falar isso.
E é por isso que é fácil conectar com o filme. Todo mundo acorda assim. Não todos os dias necessariamente, né? Mas todo mundo acorda assim um dia ou outro. Você... E aí, o que é minha vida hoje? E eles viveram. E o negócio é que eles não estão só na perda. Eles começam o filme nesse estado de querer algo. Eles encontram esse algo. E eles sentem que esse algo se foi, ainda que eles não tenham essa resposta. Então, por isso que aquele momento é muito complicado.
Não, e é um baque absurdo na hora que, beleza, tem esse desfecho, né, em tese. Aí o Taki, ele resolve, tipo, não, peraí, eu preciso achar ela, né? E aí a gente se depara com o fato de que, tipo, aí que ele descobre que, na realidade, ela tava no passado, porque a vila dela foi destruída uns 3 anos atrás por causa do...
Pelo cometa que ele tinha assistido lá com o pai dele.
Pois é, e aí a gente vai pra uma outra continuidade, que aí ele tentando voltar no tempo, ele consegue reconectando com ela... E lá, tentando, preciso salvar a cidade, que eu preciso salvar ela. Porque ela morreu lá no passado.
Sim, né? Isso, tipo, é muito louco.
E aí, esse período do filme, assim, que ele tá lá no passado tentando convencer todo mundo a sair da cidade e tudo mais, sair disso, é muito agoniante.
Eu acho que esse momento é angustiante, principalmente porque a gente já viu muitas histórias de viagem no tempo no cinema de diversas formas. A gente, até esse momento... A gente ainda não sabe se essa é uma história em que é possível mudar o futuro. Porque poderia ser mais uma história em que, na verdade, já está tudo escrito. E ele ia voltar e a gente só ia assistir essa destruição e esse fim desse relacionamento de novo. A gente não sabe, a gente fica nesse desespero. Ainda que a gente já saiba o futuro, a gente... E aí, ele vai poder transformar esse futuro ou não? Porque a gente não conhece as regras que esse filme está lidando com essa... Com essa viagem no tempo. Então, é muito desesperador.
A sensação que dá o tempo todo é que vai dar tudo errado.
Assim, até porque eles chegam a se encontrar. Eles têm... Sim. O clímax do filme é o encontro deles lá no Katawaridoki. E eles se encontram, e esse encontro acaba. E ok. E de repente o filme ele podia ter acabado ali, a cidade destruiu e esse cara ia viver pra sempre só com ela na memória. Que era uma mensagem que a avó já tinha dado. E seria um filme foda ainda. Só que ele ainda vai além, explora outros lugares e quer dar uma mensagem de esperança diferente.
Não, e vamos lá. Essa cena do encontro deles, assim, tipo...
Não, quando cruzando... ela cai no chão, gente. E a mãozinha abre.
Não, quando ela abre a mão,
não.
Isso que dá ali, pelo amor de Deus.
Não, essa cena, quando, tipo, é o momento da Golden Hour lá, ele se vê. Eles estão em timeline diferentes, eles se veem e começam a conversar. Cara, é uma serenidade, assim. É um momento de paz que o filme traz.
Viu tanto que é bonito?
Não, é maravilhoso. Eu já vou entrar na parte artística do filme, que eu quero uma coisa porra de coisa pra falar. Mas esse momento é incrível, porque você acabou de sair de um momento tensíssimo, que é dele correndo lá no tempo dela e tudo mais pra convencer as pessoas. E aí, tipo, ele encontra ela, a música muda, o momento tem uma serenidade absurda. As cores do filme, já vamos entrar nisso, que eu quero falar muito. Sério, talvez esse seja um dos top momentos de direção de qualquer filme que eu já vi na minha vida. Assim.
Não, com certeza é um dos momentos mais emocionantes pra mim em filme, essa principalmente a hora que ela abre a mão. Porque acontece, eles não querem... A gente não chegou a falar isso em nenhum momento, mas em toda essa transição de um estar no corpo e na vida do outro, a comunicação que eles conseguem se estabelecer é por mensagens escritas, né? Seja no próprio corpo, seja em papel, seja no celular.
Um diário.
E aí, eles se comunicam assim, um deixa um recado, o outro lê no outro dia. E aí, como eles sabem aí que um vai esquecer do outro, eles falam, a gente precisa escrever um nome, então, um pro outro. E aí ele vai e escreve o nome na mão dela, em teoria escreve, entrega a caneta na mesma mão que ele escreveu, pra ela nem ter a chance de olhar naquele momento. E a hora que ela vai escrever, ela some.
Nossa.
E uma curiosidade, assim, ó, Lobato também já... Eu estudo japonês, Lobato também já estudou. O nome dela é Mitsuha e ela escreveu lá, eu te amo, só que em japonês, Sukida, que ela escreve, né? E a hora que ela... Quando ela começa a escrever, ela faz só um risquinho. E se você olha aquele risquinho parece muito mais vai que ela vai escrever o Suki do que o Mitsuha do nome dela. Então, assim, ela ia fazer a mesma coisa que ele, provavelmente. E isso é muito foda, sabe?
Não, isso é verdade, porque na caligrafia japonesa, na escrita, eles levam muito a sério a ordem e o lado que você faz o traço. Então, tipo, é bem isso. O Mi não tem nada a ver, não começa de nada como um Su seria escrito.
Então, assim, a hora que a gente conhece a língua... Caraca, é a mesma coisa. Eu fiquei também... Como a gente sabe português, se vai escrever...
Ainda bem que eu não sabia, porque senão eu tava chorando até
agora. Se você fosse escrever na mão de alguém eu te amo ou Mitsuha, você também ia começar diferente. Sim. Então, assim, pra eles é mais claro isso. É porque a gente não sabe. A maioria das pessoas que assiste o anime não sabe japonês. Mas, e uma coisa que, apesar de eu saber, eu nunca reparei também, foi só lendo sobre o filme, que eu me atentei e eu falei, cara, isso é muito foda, porque mostra que os dois realmente estavam na mesma sintonia. Os dois começaram perdidos, ainda que os dois tivessem em vidas completamente diferentes, os dois queriam a mesma coisa. Ela queria a cidade e ele não sabia ainda o que queria, mas ele precisava dessa gentileza, disso para explorar o outro lado da emoção dele, da afetividade dele, da forma de se relacionar. E um vivendo na vida do outro, um conhece os problemas do outro, um aceita os riscos do outro, um aceita que ele está na pele do outro e precisa ajudar. E isso é uma mensagem muito poderosa para relacionamentos, seja casal ou seja relacionamentos humanos na forma geral. Sim. Você, que no final das contas é um clichê dos filmes de troca de corpos que a gente falou aqui já da forma mais clichê dentro do clichê, mas isso ele vai além, ainda que termine sendo uma história de amor. Ele coloca isso porque não é uma pessoa que convive com outra, tem toda essa disparidade de tempo e realidades. Então, por ser uma narrativa japonesa e anime, já é diferente, então é tudo muito mais sutil.
Eles convivem por, sei lá, meio minuto, que é a hora do crepúsculo. É a única hora que eles convivem, de fato.
E ainda é um de fato questionável, porque assim, é um de fato sobrenatural, né?
Sim.
Eles não estão ali como eles estavam no corpo do outro realmente. E é bem maluco a gente conseguir compreender isso, esse misticismo que eles trouxeram ali. E a gente aceita também, porque o filme é tão emocionante que a gente só quer aquela emoção. Então tudo bem, eles podem estar ali, sendo que um está num lugar, o outro 3 anos, e eles estão no mesmo lugar e se encontram e a gente aceita, porque é só o que a gente queria mesmo.
No último podcast que a gente falou de filme, a gente falou do Paprika, né? Do Satoshi Kon. E o Satoshi Kon lá, ele era um cara que sempre trabalhou muito diretamente com a obra, né? Tipo, ele fazia storyboard e tal. E é muito interessante porque o Makoto Shinkai, ele é no mesmo estilo. Ele é um cara que na hora de fazer um filme, ele cuida bem de perto do storyboard e tudo mais, das animações, ilustração. Trabalha com uma direção de arte assim, muito próxima. E isso diz muito da experiência dele com os outros filmes dele, porque teve filme dele que ele fez sozinho. Sozinho. Então,
não,
tipo...
pra esse filme, se ele não fez várias linhas temporais no Excel ali pra cruzar,
pra cruzar,
ele não ia dar conta de terminar o filme, porque pra você assistir o filme sem pensar, não dá.
Não, não totalmente. Dá. E assim, eu acho que isso entra muito, ele faz muito bem na hora que a gente faz uma avaliação da parte artística da animação, porque, ao meu ver, assim, não sei qual a impressão que você, tipo, o anime óbvio, né? Ele é lindo pra caramba, assim. Eu até acho que talvez o Garden of Words dele seja um filme mais bonito, mas aí eu teria que fazer uma comparação de tipo de budget versus o tempo do filme, sabe? Que é um filme menor do que o Your Name, né? Que é um longa-metragem. Mas um negócio que eu queria destacar, assim, que o Makoto Shinkai é algo que, com certeza, é algo dele, assim, é o uso de iluminação, sabe? Porque quando a gente fala de animação, a gente tem N tipos diferentes de animação. Principalmente quando a gente fala de animação japonesa, anime, é muito comum a gente ver anime com uma iluminação chapada, né? Então, tipo, as cores são saturadas, é só aquela sombra neutra, sabe? Tipo, que é o tom mais escuro da cor e tudo mais. Agora, nesse filme, ele tem uma preocupação com a iluminação absurda. E, tipo, pra galera de arte, assim, que entende de design, a Lara que tá aqui pra isso também, tipo, sabe, manja pra cacete de design. sabe que cor, ambiente color e tudo, você mexe com psicologia, né? Então ele cria muito clima quando ele trata nos diferentes cenas do filme com uma iluminação diferente. Então ele trata muito até a questão da Golden Hour, né? De ser aquele momento específico, aquela
intenção
de cor.
É a hora mais quente.
É a hora mais quente, sabe? Tipo, parece que o filme ganha um filtro, né? Uhum. E aí quando tá lá no interior, e é muito interessante, né? Isso na relação dos personagens, porque quando o Taki tá no corpo da Mitsuha e ele tá lá no interior do Japão, e aí, porra, mais ensolarado.
Em Tóquio, você percebe que a iluminação é mais chapada. Iluminação de cidade
cores
mesmo.
Cores frias, né?
É. Pô. Então, é aquela cor branca e clara, sempre que tá em Tóquio. Como se fosse uma lâmpada fluorescente aí. Quando tá no interior, você percebe os raios de sol entrando. Tanto isso, no quarto dela, perfeito. Como entrando nas folhas da floresta. Naquela parte que tem no templo, a pedra.
Marcando o rosto deles, assim, né?
Sim, tipo, aquela parte que ela olha no espelho. É muito claro. Tipo, antes dela chegar, mostra o raio de sol entrando no quarto primeiro. Então, eu acho que como ele trabalha com sol é bem legal.
E não só a iluminação, mas como ele explora o ambiente como forma de narrativa também. Eu prestei muita atenção, principalmente na forma como ele colocou Tóquio, que isso foi um destaque pra mim dessa vez que eu vi o filme. Quando ele começa, que a gente já falou dos dois estarem perdidos, eles vão narrando aquela conversa sobre não saberem onde estão, o que querem. E nesse momento, a gente vai vendo a cidade numa correria. Os trem andando rápido e uma multidão. A gente mal consegue identificar o Taki no meio daquela multidão. Mostrando que a cidade é esse ambiente onde é difícil você encontrar esse lugar que eles estavam procurando no começo do filme. Mais tarde, quando a gente volta a ver cenas de Tóquio assim, é quando a Mitsuha chega lá pela primeira vez na pele do Taki. O olhar que ela tem para a cidade já é outro. Porque ela sempre quis estar ali. Então, essa movimentação já não parece sufocante, já não parece um ritmo alucinado onde você não se encontra, já parece uma cidade que oferece oportunidades. Ah, finalmente cheguei na cidade onde era meu sonho e vou poder agora desfrutar de todas as vontades que eu tinha, todos os desejos, colocar eles em prática e transformar a minha vida de alguma forma. Então, assim, até o jeito que ele usa as cenas e a composição de cada momento da cidade serve um propósito na história, não só na parte de iluminação, de cores, mas assim, o ambiente é um dos personagens, né? E isso eu acho muito poderoso.
Sim, o quarto deles diz muito, né? Tipo, quarto de adolescente, um quarto de como é um quarto de menino e como é um quarto de menina. E como eles convivem dentro do quarto, ela a primeira coisa que faz é ir no espelho, aí depois quando tá no corpo dele também é a mesma coisa e por aí vai. Eu acho que como eles lidam com o espaço é bem diferente e como eles lidam com outras pessoas. Você vê que quando é a Mitsuha, ela interage mais com as pessoas, ela conversa mais com as pessoas do que quando é o Taki. O Taki, parece que o foco dele é todo pra ela, o tempo todo. E quanto ela tem a irmã, tem a avó, e tem os amigos que também tem mais proximidade. Então parece que é mais ligado a ele buscando ela.
E esse negócio do espaço é só da diferença brutal que a gente vê entre a cidade de Tóquio, né? E a cidade que a Mitsuha mora.
Itomori.
Né? Itomori, que é uma cidade fictícia, né? Eu até queria saber se essa cidade foi baseada em alguma lá, porque quando eu estiver lá eu quero visitar.
Algum vilarejo.
É, mas o...
É Racing.
Por que será?
O cara ficou bravo. Mas eu acho muito interessante isso, porque o design é muito expressivo, assim, tipo, quando ele mostra Tóquio. E Tóquio deve ser uma cidade realmente muito expressiva, né? Tipo, muito vertical, os prédios são muito quadrados. Até a forma como ela, né, enxerga. Tem essa cena no filme que é, tipo, a primeira vez que ele tá lá no corpo dela, que ele contempla, sabe, tipo, o visual da cidade, que é todo aberto, cheio de árvore, tem um lago lindíssimo, as montanhas. E ela, quando tá no lugar dele, que ela contempla, tipo, a cidade brutal, assim, sabe? E isso se complementa muito no ritmo do filme. Então, eu acho que isso agrega demais. É um dos filmes de animação mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim. Fácil. Sem falar, tipo, a gente já falou demais da história, assim, falou tudo. Mas a própria animação em si é um trabalho muito bem feito e é um trabalho feito de mão do Makoto Shinkai, sabe? Até porque é um filme que foi inteiro animado no braço, foi feito tradicionalmente.
Isso é ridículo. Quando você vê as cenas, a beleza das cenas, das paisagens principalmente, é inacreditável isso.
Inclusive o meteoro também, dele se dividindo ali.
Inclusive essa parte do meteoro que você falou, é, aquele momento que o Taki, ele toma o saque lá, e aí ele olha pro teto da caverna, e ele se junta
tem
no
a
fio.
Mesma visão que ela,
é porque
eu
ele
acho.
Consumiu o crux dela, e aí ele virou ela.
De novo.
Mas ele teve visões.
É, ele vê a visão dela, né? Eles se encontram naquele momento, na hora que ela morreu ali, anterior. A hora
ele
que
consumiu
ela ressuscita,
metade da alma dela.
Na verdade.
Não, e esse momento é muito massa, porque é aquele que nem a gente falou quando tava no Páprica, né? Quando a gente falou do Páprica. Esses momentos de surrealismo, assim, né? Que é um momento
como se ele tivesse mergulhado, né? A sensação.
É muito louco. E aí você vê o fio, né? Ligando ele, como se fosse um mundo ao outro e tudo mais. E é inacreditável, justamente o fato, tipo, cara, isso você só pode fazer quando você tá numa animação mesmo, sabe? Que você tem uma liberdade absurda, tipo, você não precisa, você se desconecta da realidade, assim, com cores e traços e tudo mais. É, gente, a gente aqui, depois desse papo maravilhoso, depois de eu ter chorado no avião vindo pra Goiânia vendo Your Name...
Quebrou a mesa durante a gravação.
Quase quebrei aí no momento de catarse do filme. Eu só tenho a dizer assim pros ouvintes, se você chegou aqui não assistiu o filme, ou se assistiu mesmo, gente, tem que ver, tem que rever. Eu acho que é um filme incrível, ele mereceu assim toda a bilheteria, todo o sucesso. E esse ano aí, agora em 2020, tá chegando no Ocidente aqui o próximo filme do Makoto Shinkai, né? Que é o Weathering With You, que se lançou no Japão em 2019. A galera já na internet, você vê aí, o pessoal fala super bem, né? Então, mas ainda não foi divulgado ainda a data exata, se vem pro cinema. Provavelmente
parece que
vem.
Já foi pro Festival do Rio.
É, não, foi passou no Festival do Rio. Né? Mas vai ser já distribuído agora pra valer, pra a gente poder ter acesso.
O Tempo com Você, em português, ficou aí o nome. Pelo menos segundo o Google. Então, para a gente finalizar, eu queria falar... Quem ouviu até aqui provavelmente já conhece e ama esse filme. Mas é um filme muito bom para indicar, mesmo para quem não está acostumado com anime, acha que anime é só Dragon Ball Z. Eu indiquei para uma amiga minha, Amanda, que imagina até que vai ouvir esse programa. E ela ama o filme já achou maravilhoso. E sem ter essa experiência de cultura japonesa, anime... Hoje comentei no Twitter, falei, vi o filme pela terceira vez... Ele continua perfeito. E aí uma outra menina, amiga minha, Ana Carolina, chegou a falar... Então você só precisa ver mais umas duas, três vezes pra chegar no meu nível. Então assim, é um filme que a galera realmente ama e vai assistir muitas vezes. E sempre que a gente grava podcast sobre esses filmes, sobre anime, sempre transforma muito a minha percepção. E eu olhando agora, talvez eu esteja no momento aqui da emoção, diria que é o melhor filme que eu vi, assim, de anime. Tem vários aí muito bons, todos os Estúdio Ghibli, tem Chihiro, que é muito foda.
Ghost in the Shell.
Tem esses clássicos aí, Akira, Ghost in the Shell. Mas eu acho que todos já são, até porque são todos mais antigos, tirando Chihiro, desses que a gente falou. É um conceito mais atualizado, é uma forma, uma narrativa mais atualizada. E é uma mensagem fácil de tocar os outros. No fim das contas, é só uma história de amor e todo mundo se emociona com isso. E eu diria que agora, vou cravar aqui, melhor filme de anime já feito.
Olha
e
aí.
Top 10 filmes já feitos, sem ser anime.
Aqui foi
essa foi responsável. Mas eu vou cravar. Sou romântico, 2020 promete. Minha fita
então,
vermelha.
Pessoal, isso que eu queria falar, os ouvintes aí, as ouvintes. Tem duas pessoas com a fita perdida aqui na mesa.
Nossa, virou Tinder?
A fita Tinder. Solta aí.
A fita dos dois aqui tá solta
mas
em cima da mesa.
Mas o Lobato já combinou a fita, o encontro na escadaria japonesa. Ele vai ter um pacing diferente.
Tem um ouvinte que vai pra toque só pra puxar a fita, então
Vixe.
A gente não sabe. Mas eu queria agradecer muito a mesa. Hoje o papo rendeu demais. Acho que pela segunda vez aqui a intimidade é maior e aí a gente consegue conversar mais. Foi muito divertido, foi muito bom rever esse filme. É sempre uma experiência incrível. Quem só ouviu o podcast e não tem contato com o filme, eu recomendo demais. Assim, eu sou muito enjoada com os títulos. Inclusive, uma das minhas metas é ser mais tranquila esse ano. E é um dos filmes que eu não ponho defeito nenhum, de nenhuma escala. Assim, eu não tenho nada para reclamar, eu não faria nada diferente. nenhuma vírgula eu não mudaria ali. Então, é um ótimo filme. É um ótimo filme para se conversar sobre. E é um ótimo filme para se pensar depois e ficar imaginando como essas linhas temporais existem e o que pode ser aí do mundo.
Bom, esse programa não poderia ficar melhor de nenhuma forma aqui, graças à presença do PH e da Lari, que eu não vou... Não posso ter mais a pachorra de chamar de convidado, né? Porque é praticamente membro fixo, então... Mas, de qualquer forma, queria agradecer aqui os dois por estarem aqui. E tá agradecendo até a Lari e o Lucas, que estão aqui na minha frente, que estão aqui pela Elis Studio. Aqui estamos gravando pessoalmente, presencialmente. É uma estrutura incrível, maravilhosa. Se você está em Goiânia, vocês precisam vir aqui. Se vocês querem produzir podcast, vocês têm que entrar em contato com eles, porque eles entregam aí um serviço, um produto de primeira. Vocês podem ver isso aí na nossa produção aqui. O Lucas, inclusive, tá fazendo um pulinho aqui de alegria.
Lucas é só uma entidade que sem voz, que só comanda o programa.
E queria agradecer aí, pô, né? Cada um de vocês aí tem o seu podcast, Hora do Jabá.
Tô lá, PHadoria, pode procurar Spotify, qualquer ferramenta que deu certo ou pá, às vezes não dá certo algumas. Procura no Spotify PHadoria, que vocês vão ouvir eu falando de algumas coisas, inclusive vários animes lá também.
Eu falo de cinema no Supercuts Pod, pode procurar no Twitter e Instagram, @SupercutsPod, e nas plataformas Supercuts. Semanalmente, eu e o Thiago discutimos um tema diferente.
Nós agradecemos a sua audiência. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @OverdriveAnimes. Me segue também, @PedroLobato, nas duas redes sociais. Lá vocês vão conferir demais novidades aí. A gente quer agradecer imensamente a audiência de vocês e até a próxima.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.